Eu preguei aqui há pouco tempo sobre aquela circunstância de Moisés, em que ele pediu para entrar na terra prometida e Deus não deixou, naquela série de orações, a série de pregações que eu estou fazendo sobre orações não respondidas. Eu já expliquei na época em detalhes o que que aconteceu, que na saída do povo judeu do Egito, eles estavam com fome, então Deus mandou Moisés ferir a rocha, bater na rocha, Moisés fez assim, a rocha deu água e o povo bebeu. Quase 40 anos depois, a situação se repetiu, e Deus dessa vez disse para Moisés falar à rocha, que a rocha daria água só com o mero fato de Moisés falar. E Moisés então desobedeceu a Deus, e em vez de falar, ficou muito irritado com o povo e bateu na rocha duas vezes, e por isso aconteceu que Moisés ficou proibido de entrar na terra prometida. Eu quero ler só aqui em Números 20, versículos 12 e 13, só o pronunciamento de Deus para Moisés sobre o castigo dele e a explicação bem sucinta, mas muito contundente, que Deus dá. Números 20, 12 e 13. E tem um detalhe só que eu quero pensar com vocês e tirar alguma lição. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, isso depois de Moisés ter batido na rocha, desobedecendo, e Deus deu água para o povo bebeu e matou a sua sede. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então ele explicou aqui, deu dois motivos que os irmãos Moisés e Arão não creram em Deus, até comentei na pregação que não sabemos exatamente em que Moisés deixou de crer em Deus, talvez achando que não foi a melhor solução de Deus, e não é o caso de eu entrar aqui em detalhes, mas apenas o primeiro ponto é esse, não crer em Deus. E segundo, para me santificar diante dos filhos de Israel, eles não santificaram a Deus. O que significa isto aqui? Pode ter o sentido de não honraram a Deus, não consideraram Deus digno de ser honrado e glorificado através da obediência e fazendo exatamente o que ele, Deus, mandou. Eles desonraram o nome de Deus ao fazer uma coisa diferente. E por trás disso, já expliquei também que havia o sacrifício de Cristo, que só foi morto uma vez, não a segunda, por isso que só poderia ter batido na rocha a primeira vez mesmo, quando Deus mandou no início da saída e tudo mais. Mas temos aqui então a primeira parte que fala na ideia de santificar a Deus. Moisés falhou nisto, e Arão, e foi muito grave diante de Deus, a ponto dele dar como um dos motivos do tremendo castigo de eles não entrarem mais na terra prometida, nenhum dos dois. O versículo 13 diz, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Eu acho espetacular esta última frase do versículo 13. Sempre achei. Por causa do contraste com o 12, que diz que Moisés poderia ter santificado a Deus, obedecendo-o e fazendo como ele mandava, do jeitinho que Deus quisesse, se era estranho ou não, não interessava. 40 anos antes era para bater na rocha, agora não era para bater mais, não, era só para falar, coisa esquisita, não importa, honra a Deus, obedece-o, faz como ele manda. Um dia você vai entender isso, talvez, também se não entender, não importa, o importante é que honra a Deus, santifica a Deus, mostra que ele é digno. E um dos das definições mesmo. No hebraico, da palavra traduzida aqui por santificar, além do aspecto de separação e de purificação e de incontaminação, mas tem o aspecto de dar honra. Então, no 12 diz, vocês não me santificaram. Aí no 13, pois então eu me santifiquei. Eu cuidei de me santificar. Ah, vocês não vão me santificar, não. Como deveriam ter, me obedecendo, não tem problema, não. Eu me santifico a mim próprio. O meu nome não vai deixar de ser precioso como ele é. Pode dar motivo, vocês deram motivo para o meu nome ser desrespeitado, ser falado mal e tudo, mas isso não vai alterar em nada a minha dignidade, a minha santidade, a minha soberania, nada. Zero, Moisés. Você falhou, mas eu não vou deixar de ser santificado, não. E se faltar entre vocês quem me santifique, entre meus servos, que é o que vocês deveriam ter feito, eu o faço. Este aspecto eu acho fascinante, porque nos lembra o nosso tamanho, a nossa pequenez e o tamanho do nosso Deus. É bem verdade que Deus gosta de ser santificado pelos seus servos, tanto que ele esperava que Moisés fizesse isso. E ficou triste, irado, porque Moisés não o fez. Então, é verdade que ele, vamos usar a expressão assim, ele conta conosco, ele faz parte do plano que é agradável ao coração dele, que nós o santifiquemos, que a nossa luz brilhe diante do mundo. Para quê? Para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, que, ao Deus que está nos céus. Ótimo. É muito importante o nosso bom testemunho, é muito importante que nós imitemos o Senhor Jesus Cristo, é muito importante que o mundo veja quem é esse Deus que nós agora passamos a chamar de Pai, quem é esse Jesus Cristo que nós passamos a chamar de Salvador depois da nossa conversão. Então, a Bíblia toda aponta no sentido de que sim, é muito importante nós nos concentrarmos em santificar o nome de Deus, honrar o nome de Deus, não fazer como os judeus fizeram, que Paulo comentou, dando motivos para que o nome de Deus fosse blasfemado todos os dias, por causa do comportamento tão desobediente do povo judeu. Então nós temos esta, sim, esta obrigação, e eu diria também, além de obrigação, o alto privilégio, de darmos honra a um nome que já tem honra por si próprio. Um privilégio nosso. Mas não pense você que Deus precisa de você para que o nome dele tenha honra, para que o nome dele seja exaltado entre todos os deuses, que é a maneira que a Bíblia fala, deuses que nem existem. Mas é uma forma de falar, só ele é Deus de fato. A honra, o nome, o poder dele não depende de coisa nenhuma do que você faz ou deixa de fazer. Nada vai arranhar o nome de Deus, nada vai subtrair. Se todos nós passarmos todos os dias pecando até cada um e morresse, todos os nossos pecados juntos não seriam suficientes para subtrair uma partícula da santidade de Deus, porque ele é santo pelo que ele é. Então, ao mesmo tempo, no aspecto prático que eu quero, ao mesmo tempo que nós consideramos devemos considerar um privilégio e uma obrigação, as duas coisas juntas, de santificarmos e honrarmos o nome de Deus, mas saiba que ele não necessita, realmente, a rigor, ele não necessita de você. Que isso lhe leve a adorá-lo mais, na sua soberania, no tamanho dele. Mas tem um segundo aspecto, é que ele vai lhe cobrar. E talvez duramente. Duramente. Mas você está falando para quem não é crente, né? Não, não, estou falando para o crente. Você quer alguém mais crente do que Moisés? E ele cobrou duramente. Ah, você não me santifica, não? Ok, eu me santifico, Moisés, não preciso de você, não. Mas isso não significa que você vai ser altamente responsabilizado, você e seu irmão Arão, nenhum dos dois vai entrar na terra prometida. E esse Moisés penou, coitado, já pregamos sobre isto. Penou, pediu a Deus e pediu, até o ponto de Deus dizer, basta Moisés, não me fale mais nisso. Ele estava desesperado, Moisés, para entrar na terra prometida. Ou cajadada mal feita, e dada de uma maneira tão... Deve ter se arrependido muito por ter feito aquilo, porque pagou muito caro. Muito caro. Não perdeu a salvação dele, não deixou de ir para o céu, nada disto. Mas foi negado a ele o sonho da vida dele nesta terra. Claro, passou a ser entrar na terra prometida. Claro, liderou o povo para isso 40 anos no deserto. Não. Então, o fato de que nada que você venha a fazer vai subtrair o tamanho de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus, de fato não vai subtrair, mas não é por isso, meu irmão e minha irmã, que você deixará de ser cobrado. Poderá ser cobrado de uma maneira muito firme da parte de Deus, e você poderá chorar diante de Deus, e implorar diante de Deus, e sofrer diante de Deus. Não, você é meu filho, virá para o céu quando, a hora que eu quiser, você foi salvo pelo meu filho, Jesus Cristo, mas você vai ser disciplinado, porque você não me deu honra diante das pessoas que você deveria ter dado, diante das quais você deveria ter dado. Eu tive que eu próprio providenciar a minha santificação na sua ausência, porque eu não dependo de você, mas eu não gostei daquilo, você me desobedeceu, me decepcionou, entre aspas, porque na realidade nada decepciona a Deus, porque ele sabe de tudo antes, mas no sentido de entristecê-lo, com certeza que sim. Então, ficam essas duas lições práticas para nós, irmãos. Deus é infinitamente poderoso, não precisa de nós. E o que ele conta conosco é pelo privilégio que ele quer nos dar. Segundo, nunca deixe de santificar Deus, de glorificar Deus, de honrar a Deus diante das pessoas, diante daqueles que ele conta que você faça isso, e em todos os momentos da sua vida. Senhor, me ajuda a ter o privilégio de te santificar. Eu não quero ser punido, disciplinado, pior do que tudo, não é nem isso, eu não quero ter a tristeza de saber que te causei uma grande tristeza em não ter te santificado quando deveria ter feito. Me ajuda a te santificar todos os dias da minha vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de Moisés, coitado, e nesse aspecto, coitado, que sofreu muito, responsável que foi pela própria desobediência dele, mas nos serviu de exemplo também, riquíssimo, triste, mas riquíssimo, para que nós não entrássemos nesse mesmo caminho. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos, privilégio altíssimo, Senhor, de podermos ter a oportunidade de te glorificar, de santificar diante dos homens. Tu que não precisas ser santificado por ninguém, porque tu és santo por si mesmo, mas é um privilégio para nós. E não nos permita se entristecer falhando com a nossa responsabilidade, porque tu vais se santificar de qualquer forma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.